Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. Para a nossa aula de hoje, nós mudamos completamente o conteúdo. Por conta dos dias difíceis que estamos vivendo e particularmente o momento difícil que foi essa semana, está sendo para muitos, notícias desencontradas, informações que você combina uma com a outra, elas não combinam. Por conta disso, vamos fazer uma aula em outros moldes. E a aula de hoje tratará do tema cinema-vida. É esse o nosso tema de hoje. O que quer dizer isso? Quero mostrar para vocês. Muitas vezes vocês ouvem, a arte está imitando a vida também imita a arte. E há encontros e desencontros muito interessantes aqui. Quando eu era garoto na praia, eu ia muitas vezes à praia, ficava na casa dos meus avós, às vezes, outras vezes ficava na casa dos meus pais, tinha amizade com os pescadores. Não é à toa que o livro Filosofia Clínica Propedêutica eu coloquei como uma ilustração os pescadores, não é? Na obra de Hemingway, O Velho e o Mar. Gosto muito, tive muita amizade com eles quando era garoto. E na casa dos meus avós, eu tinha uma rede muito, muito confortável, dali dava para avistar o mar. E eu costumava muito ir com o meu avô numa pequena... A livraria que havia ali perto, papelaria, era uma das poucas que havia na região ali de Atlântida, Xangri-Lá, na região Capão da Canoa, no norte do Rio Grande do Sul, havia aquelas praias, mas ela era muito bem equipada. E uma das revistas que meu avô sempre comprava e que eu costumava ler, aliás, lia da primeira até a última folha, a revista Seleções. E fiz um pequeno apanhado, hoje vocês encontram em sites, a própria Seleções tem assinatura, você faz e pode baixar inúmeras revistas. Fiz um pequeno apanhado de histórias que pessoas enviam para lá. Histórias que atendem aqui o nosso propósito de hoje. Essas histórias que eu selecionei vão mostrar exatamente esse aspecto, cinema-vida. Há muitas ilustrações bonitas sobre isso, muitas, muitas, e singelas ilustrações que fazem, muitas, nesse curso que estamos fazendo, não são... Todos, mas muitos colegas, quando se deparam com a tela do cinema, eles não perdem quase em momento algum aquela ideia. Eu estou aqui, o cinema está ali. Ó. Lá é o cinema, aqui eu. Por vezes, eles fazem diálogos que vão além disso. Muitos já mesclaram e na própria vida deles, enquanto estão vivendo certas coisas, eles param e pensam, puxa, mas isso parece... algo de filme. E outras vezes, como já mesclaram tudo isso, já nem fazem mais a distinção. Estamos passando momentos de exceção, momentos raros, uma pandemia que gera uma infecção grave, pessoas perdem vidas por conta disso, e alguns olham para isso e sabem, dizem, parece algo, um filme. No início, pelo menos. Agora, alguns já fizeram essa mistura, esses elementos. Nas Seleções tem uma história de criança com a qual nós vamos abrir aqui. Selecionei várias histórias. Nessa primeira história, de uma criança bem pequena, viu? 6, 7 aninhos, que ela está contando para a mãe dela. Ela está contando para a mãe dela que a formiga, que a cigarra, que a centopeia, as três, elas fizeram uma reunião e combinaram de fazer uma pequena confraternização na casa da formiga. Mas isso não é assim como eu estou contando. Eu estou interpretando para os adultos uma coisa que uma menina de 6 anos está contando para a mãe dela. E ela disse para a mãe dela que a cigarra chegou pontualmente na hora. Então, a formiguinha já estava com a casinha pronta. Na hora, a cigarra chegou. Cadê a centopeia? Centopeia demorava, nada da centopeia. E a menina pergunta para a mãe, e cadê a centopeia, mamãe? Ela disse, ah, minha filha, a centopeia ela é muito comprida, de certo ela enrolou em algum galinho e vai demorar mais para chegar. Não, não é isso. E ria que se acabava, porque a mãe não sabia o que, que houve com a centopeia. Até que a mãe pergunta para a menina, o que, que então aconteceu? E aí a menina disse que a centopeia estava ali. Aliás, chegou antes até da cigarra, foi muito mais pontual que a cigarra. E que quando ela bateu na porta, a formiga já abriu e estava, claro, estava zangada, né? Puxa, toda essa demora, o que, que é isso? Só que a centopeia, pobrezinha, ela foi a primeira a chegar. E a centopeia explicou para a formiga. Disse, olha, eu estou aqui, eu sou a primeira, eu estava aqui, mas você botou esse aviso aqui na porta, por favor, limpe os pés. A centopeia estava atrasada com toda a razão, não é? Estava sendo educada. Uma menina de 6 anos contando essa história para nós. Se você olha para essa menina e diz, isso é coisa de criança, é uma historinha de criança, ela ouviu isso na escola, ela está repetindo, etc. É uma maneira de interpretar o assunto, mas há outras maneiras. E uma dessas outras maneiras de interpretar é você vivenciar tal qual essa menina com os olhinhos brilhando, contando isso para a mãe, cheia de alegria. Puxa, era óbvio que a centopeia, imagina quantos pés ela tinha para limpar. Cigarra tem pouquinhos, a formiga tem poucos também, mas a centopeia não. Esses elementos de cinema-vida fazem com que a mágica, que muitas vezes a gente só encontre no cinema, e que vá ao cinema para encontrar, se traduza agora na vida. Os milagres que encontramos lá no cinema são milagres que aqui se traduzem na vida. E vejam como é prosaico, como é delicado, como é singelo, como é simples. Basta que você converse com essa menina de 6 anos te contando isso. Entre na história com ela. Se você entrar na história com ela, não é só isso que eu falei que você verá. Você verá muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Mas o inverso também ocorre. Nessa segunda história que eu separei, nós temos agora o inverso. Vamos ver. É uma mãe que está tentando explicar à filha de 5 aninhos como os computadores mudaram ao longo do tempo. Desde que o pai da menina comprou o primeiro computador, que era novo, novinho, não é? E a mãe conta o que ele fazia, que se você quisesse acessar um filme, não tinha de jeito nenhum que você ia ver um filme. Não dava. Era uma imagem aqui, demorava para carregar, não é? E ainda a mãe disse para essa menina de 5 anos que o computador, aqueles primeiros, eram tão grandes quanto praticamente uma casa. Ele era imenso, aquele computador. Bom, vejam, a mãe conta isso, quando ela contou isso, que o computador era provavelmente um daqueles computadores de mesa enormes, né? Com a tela parecia um micro-ondas, não é? Grande, profundo, com profundidade. Havia aquela torre pesada que ficava do lado, não é? E caixas de sons, fios para todo lado. Vocês lembram dessa época, desses computadores? Então ela disse para a menina, grande que nem uma casa. A menina ficou com os olhinhos grandes olhando para a mãe e disse para ela assim, mamãe, e de que tamanho era o mouse? Uma pergunta bastante razoável. bastante razoável. Ué, se era do tamanho de uma casa, a menina ficou assustada e ficou pensando. Mas nem sempre será assim como a gente está falando, tá bem? Às vezes, esses contrastes, essas coisas de cinema-vida, fogem e ultrapassam essas dimensões, nos causando preocupação. Nem sempre eles vão nos fazer esse ar divertido. Às vezes nós vamos ficar apreensivos, como esse pai, que ele se dá conta com um filho muito pequenininho. Eles vão até a beira do mar, não é? Um pôr do sol daqueles lindos. E o pai está ali admirando aquilo, os últimos raios descendo sobre as ondas, não é? E algumas gaivotas voando, fazem aquele voo bonito, encostam suavemente nas ondas do mar. Quando levantam, aquelas gotículas formam pequenos arco-íris. Então o pai está ali com o pequenininho, né? 3, 4 aninhos, o pai muito admirado de tudo aquilo. E o pequenino, que se chama Davi, aponta para aquilo lá e diz para o pai dele assim, olhando para a cabecinha, olhando para cima para o pai, dizendo que ele queria poder clicar e salvar tudo aquilo. E esse pai fica entre assustado, apreensivo, não sabe o que dizer, não sabe nem o que responder diante disso. O menino queria clicar e salvar tudo aquilo. Antigamente, se fosse em outro tempo, o pai teria outras respostas, mas o que se fala a respeito disso? Não é? Qual o procedimento, qual o encaminhamento que se dá sobre isso? Mas esses aspectos de cinema-vida, vamos sair um pouco dessa história de computador. Eu selecionei outras histórias aqui sobre isso. E as seleções, ela tem uma seção chamada Flagrantes da Vida Real, tem outra chamada Ossos do Ofício. E são seções que mostram histórias como essas que eu estou trazendo para vocês, que a pessoa se depara com um inédito. Aqui, nosso propósito é mostrar esse inédito a partir do contraste cinema-vida, mostrando como esses elementos se diluem e como para muitas pessoas a tela do cinema já é aqui. Eles já vivem esses momentos. Eles já fazem essas conversações aqui. Eles não precisam necessariamente ir ao cinema. E para alguns isso já é tão fluido que ver um filme já é conversar com esses, como estamos fazendo aqui. Eles têm a seletividade, às vezes vão estar num filme que não tem a ver com eles vão imediatamente recuar. Mas quando nós falamos cinema, vida, vocês se deram conta daquelas situações típicas? Vocês lembram na sessão da tarde, quando vocês eram jovens e iam ao cinema, ao matiné nos domingos, e aí terminava o filme e você virava para o seu amiguinho de escola e dizia: ah, isso aí é marmelada, isso não existe. Ele imagina se o mocinho do filme ia conseguir fazer uma tal coisa, etc. Só que quem já diluiu esses preceitos na vida, encontra na vida essas coisas. Vejam essa história que eu vou ler para vocês. Voltei da Rússia após ter vivido lá por quase 2 anos. Minha irmã resolveu me surpreender fazendo cartazes de boas-vindas em russo. Ela entrou num site de traduções e digitou lá: seja bem-vindo, Kol. Depois imprimiu a frase traduzida em 20 cartazes coloridos. Quando eu desci do avião, a primeira coisa que eu vi foi minha família toda animada ali na frente, agitando os cartazes com uma mensagem esquisita. Minha irmã me deu um grande abraço e apontou orgulhosa para a sua tradução, dizendo: não é o máximo? Aposto que você achava que eu nem sabia nada de russo, ela falou. Admiti para ela que eu estava realmente surpreso. Da mesma forma que ela ficou surpresa quando eu contei a ela o que os cartazes de fato estavam dizendo, Eles diziam: tradução não encontrada. 20 cartazes fazendo tradução não encontrada. Talvez, se você estivesse lá, dissesse: ah, isso é piada, né? Isso é coisa de cinema. Sim, isso é coisa de vida. Cinema-vida. Muitos cineastas que temos estudado, eles vivem lá na tela a própria vida. Para eles não há essa separação mais. Já vimos isso em Kurosawa, na nossa aula anterior, na aula passada. Não há aqui um preceito, viu, pessoal, no sentido de dizer faça isso, faça aquilo. Não. Nós somos filósofos. Para cada um de nós, essas vivências se dão de formas diferentes e é interessante que possamos ver o que, segundo a nossa trajetória, para nós é interessante. Você pode fazer isso que estamos fazendo aqui simplesmente conversando com um amigo, com uma amiga, dizendo: quando vimos As Pontes de Madison, lindíssimo filme, não é? Tocante, toca a nossa alma. Você poderia perguntar para um amigo, para uma amiga sua: você fotografaria as pontes de Hausmann, que é uma das mais lindas e existe até hoje lá, como é mostrado no filme, como Clint Eastwood mostrou? No filme ele mostra como a National Geographic queria que nós víssemos. É assim que você fotografaria? E alguns diriam: não, eu colocaria um drone. Hoje nós temos drone, e pegaria a ponte com um riacho lindíssimo embaixo e toda a região de bosque ao redor dela. Acho que fica muito mais interessante. Ok, vejam o que você fez com seu amigo, cinema vida. Você mesclou os elementos de tal forma que ficou até difícil separar o que é cinema, o que é vida, o que é a realidade, o que é cinema, filme. Fazer isso de uma maneira correta, do ponto de vista de uma base categorial, é respeitar os elementos éticos, morais, epistemológicos, e claro que é assim que procedemos nessa caminhada de estudos, não é? Mas há histórias que se aproximam tanto da nossa vivência diária que às vezes alguns dizem: ah, não, isso não tem nada de cinema, professor, só tem de história de vida mesmo. Querem ver um exemplo? Olhem essa breve história que eu retirei dessas revistas. Eu pesquisei em várias delas, eu tenho muitas em casa, aliás. Então, e o cheiro do papel, não é? Ela tem o mesmo formato desde sempre, ela não mudou o formatinho dela, de tipo um caderno pequenininho que você tem de escola, não aqueles cadernos grandes. Olhem essa. Essa história é retirada das seleções. Então, o advogado diz assim: eu sou um advogado e estou acostumado a receber muitas críticas no meu trabalho. Recebo, na realidade, mais críticas do que elogios. Ao final de um caso muito difícil, chegou-me uma carta de agradecimento de um cliente meu. E a carta terminava assim: sempre lembrarei de você como um amigo e não como um bom advogado. Fecha aspas. Já receberam elogios assim? Como é que vocês lidaram com coisas como esta? A gente fica, não sabe se agradece ou se o que a gente faz com isso. Prosseguindo o nosso trabalho, então, há elementos que são constrangedores e que, quando acontecem, de tal maneira eles são raros e pouco encontráveis, que a pessoa faz pensar algumas vezes: ah, isso parece coisa de filme, não parece coisa da vida real. Um exemplo, há filmes muito bonitos no cinema sobre cartas, pessoas que trocam cartas, pessoas que se conhecem por cartas, e depois acontece uma coincidência raríssima, algo e muitíssimo improvável, e essas pessoas acabam se encontrando, acabam se conhecendo, não é? E alguns dizem, puxa, isso é coisa de filme. Mas vejam o que acontece também, que nesse elemento de cinema, vida, de vida em cinema. Olhem essa história que eu vou contar para vocês. José era tímido e sem muita imaginação, começa o texto. Conheceu uma moça de uma outra cidade e resolveu escrever a ela. Comprou um livro intitulado Cartas de Amor. Escolheu a carta que mais gostou e, não teve dúvida, copiou na íntegra e enviou para Margaret. Esperou ansioso pela resposta, que chegou somente 2 semanas depois. Lembrem, há um tempo então que as pessoas escreviam cartas, nada de internet, né? Eram cartas, papel. Então a carta foi, 2 semanas depois ele recebe a carta. Muito nervoso, abriu o envelope e constatou surpreso que a folha estava praticamente toda ela, em branco. Lá embaixo, uma única frase, entre aspas, mesmo livro, página 32, um beijo, Margaret. E não é que a moça tinha o mesmo livro? Você dirá, puxa, isso é um azar muito grande desse coitado. Não é? Ele tem o mesmo livro de amor e é mesmo identificar a carta e tudo. Puxa, que azar do José. Ah, essas coincidências que fazem a vida parecer um filme e que inspiram muitos autores a levarem histórias dessa lá para as telas do cinema. O que faz então o contraste? É porque você acompanha as tomadas de um filme, num filme você está vendo uma sequência, de repente mudou para 10 anos depois, 10 anos antes, aí você diz, ah, isso só vai acontecer num filme. Mas já observaram como é o nosso cotidiano? Você está fazendo o almoço, aí você lembra da sua avó, que lhe ensinou a fazer a massa daquele jeito. Aí você vai para daqui 3 anos, quando o seu netinho já puder estar ali com você e você vai cozinhar para ele. Nós não fazemos esses mesmos planos, encartes e ações que nós vemos na tela? É porque é a tela, a representação gráfica, que faz com que alguns façam a distinção? Sim, para muita gente é isso. Sabiam? Muitas pessoas já interiorizaram o cinema, já transformaram o cinema em vida e o reverso disso. E só o que faz com que eles ainda separem as coisas é a tela. Está lá a tela e o grafismo. Para outros, não. Outros fazem muitas diferenciações. Por exemplo, o tema que está ali na tela, o estilo que está ali na tela, a narrativa. Então, esses já segmentam mais esses elementos, não é? E alguns desmereceram completamente. Tudo que aparecer na tela é mentira, é um simulacro, não é verdade, é uma outra versão das coisas. Eles já veem assim, a priori, independente do que vão encontrar lá. E há diálogos que são de tal maneira esquisitos que a gente fica desconfiado. Você olha para a pessoa e diz, ah, tá querendo fazer uma brincadeira comigo, essa pessoa. Vejam esse diálogo. Quando eu estava na faculdade, então eu contava com 20 e poucos anos, eu fiquei muito amiga de um colega da minha turma. Eu tinha 20 e poucos anos e ele era um homem com mais de 64 anos. Tinha voltado para a faculdade para terminar o curso. Ele me confessou ter chegado a pensar que talvez pudesse haver algo mais do que amizade entre nós. Aí, vejam que interessante isso, não é? Aí ela perguntou para ele, ué, e o que que fez você desistir dessa ideia? Ele respondeu, eu fui a uma consulta com o meu médico e perguntei se ele achava que a diferença de 40 anos entre um homem e uma mulher, se essa diferença de 40 anos era uma barreira intransponível para a relação. Ele olhou para minha ficha, olhou para mim e disse: "O quê? Você está interessado em alguém com 104 anos? Parece um absurdo esse diálogo, não é, gente? É óbvio que se ele tem 64 e faz uma pergunta dessas, a gente imagina, está falando para baixo, não para cima, não é? Ele deve ter ficado achando que o médico estava fazendo uma piada com ele, claro. E isso lá na tela do cinema, às vezes, é extremamente engraçado. Quando na vida dele, ali, ele vivendo isso com o médico, não foi. Ele achou ridículo isso. Não achou ridículo que ele, com 64 anos, namorasse uma garota de 24. Mas achou ridículo, sim, que ele procurasse uma de 104. Que praticamente nem existe. Vejam como essas dimensões são. E aqui eu chego no ponto da aula que é preparado exatamente para isso após esse desenvolvimento, que é o seguinte: os senhores estudam neste semestre os fragmentos de filmes, nós temos estudado diretores admiráveis, não é? Homens e mulheres que construíram um mundo a partir de seus filmes. Verdadeiras joias, verdadeiras obras arquitetônicas da alma humana. E alguns, quando vão mencionar os filmes, quando vão mencionar cinemas, eles vivenciam disso aspectos tão pequeninos, tão pobres, perto de toda a dimensão que isso se abre, que isso sugere. Não é? Assim como livros também, alguns podem fazer pontes, conectivos, nós vimos isso em uma semana de estudos, abrir verdadeiros canais, fazendo migrar inspirações, ensinamentos, poesia para a vida, para a alma, podem inundar uma vida ressequida, uma vida desnutrida, podem fazer migrar do cinema para a alma elementos de tal proporção e de tal grandeza que vão iluminar essa alma, esse coração. Muitas vezes poderá ser assim. É compreensível que muitos não saibam disso ou que não encontrem estradas para isso, mas o que dizer daqueles que sabem? Que sabem construir os conectivos, as estradas, sabem fazer esses trânsitos. Por que não fazer para eles e para outros tantos? Esses elementos, quando são colocados dessa maneira, dessa proporção, fazem traduzir muitas lições. Me lembro na viagem de estudos que nós fizemos para a Escócia, e quando nós subimos pelas Highlands, quando a gente foi à Escócia aquela vez, todas as duas semanas que antecederam a viagem era somente chuva. E no dia que nós descemos na capital, Edinburgh, abriu o sol. Tinha sol e nós fomos para um lindo parque. Há muitas fotos que mostraram essa ocasião. Nós fomos para um lindo jardim na Princess Avenue, diante de um lindo castelo. Muitas pessoas na rua. Muito lindo aquilo. E uma ocasião que nós estávamos subindo pela Highland, para as Highlands, as Terras Altas, e passamos pelo lago, no mitológico Lago do Monstro, contornamos, fomos mais ao norte, a capital das, das Highlands, que é Inverness, uma cidadezinha lindíssima, com seus 40, 60 mil pessoas, lindíssima cidade, com um lindo rio que passa, pubs, cantinas, ateliês de arte, é muito lindo. E a gente, nós caminhamos pela rua e uma colega disse: "Ai, professor, que pena que eu tenho que voltar para minha casa." Eu disse: "Leve isso para sua casa. Leve. Leve as esculturas, leve o rio, leve essa corredeira linda que faz o rio entre as pedras, leve o sol do outono, leve tudo com você, tudo que você puder levar." A alma humana não está presa às nossas correntezas de pedra. A vida é muito mais do que tijolo, cimento, muito mais. Vocês sabem disso. É uma questão de aprendermos o quanto podemos espalhar, alimentar, crescer com essas coisas todas. Vou contar uma história aqui que eu separei para vocês, vou ler para vocês. A história diz: "Quando eu cheguei ao colégio da minha filha, para uma reunião de pais, a professora estava um tanto nervosa. Estava nervosa em especial ao me contar que a minha pequenina nem sempre prestava atenção às aulas e que às vezes era um pouco avoada. A professora me explicou: por exemplo, sua filha resolve os problemas da página errada do livro de exercícios. E mais, eu já vi a sua filha sentada na cadeira de um outro aluno." Eu fiquei na defensiva na mesma hora e respondi: "Eu não entendo, não entendo. O que terá feito a minha filha se comportar dessa forma?" A professora começou a me assegurar que a minha pequenina ainda ia bem na escola, que ela era uma menina doce, ela era uma menina amável. E por fim, depois de uma pausa, ela completou: "Falando nisso, senhora Gulbrandsen, nossa reunião não era hoje, era amanhã." Estão vendo os processos de migração? Você pode dizer: "Isso é genético, professor, isso é atávico, professor." Eu diria a vocês: assim como vocês facilmente compreendem uma lição como essa, por que é tão difícil compreender outras formas de migração? Outras formas. Você pode migrar poesia, pode migrar música, pode migrar inspiração, pode migrar tantas coisas. Se ainda duvidam ou têm qualquer dúvida quanto a isso, olhem, quando vocês leem, quando vocês estudam, vocês aprenderam a escrever. Se precisar escrever agora, alguns devem estar escrevendo até durante a aula, você sabe. Se precisar falar, pedir um chá para seu marido, sua esposa, para não perder o que nós estamos falando, você sabe dizer: "Por favor, me dá um chá de hortelã, de camomila, já está prontinho, só trazer, bota numa xicrinha para mim." Tudo isso aí você aprendeu e agora você faz com fluência. Por que acham, então, que isso que estamos tratando, cinema, vida, vida, cinema, estaria fora do nosso alcance? Não está. É uma questão de utilizar isso e aprender a fazer isso com base na vida que nós vivemos, com base no nosso cotidiano, com base nas nossas coisas, e não contra elas. Mais uma história para mais um aprofundamento. Quando o avião em que eu viajava passava por cima do Arizona, o comandante começou a descrever alguns pontos turísticos pelo alto-falante para nós. Ele mostrou, enquanto o avião sobrevoava o Arizona, uma cratera gigante no chão, enorme, uma cratera que havia sido formada por um meteorito milhares de anos atrás. Uma jovem, no corredor, bem à minha frente, estava olhando pela janela. Então, virou-se para o seu acompanhante e disse para ele: "Nossa, se ele tivesse caído um pouco mais para a direita, teria acertado direto a estrada. Quando nós ouvimos uma história dessa no cinema, nós ficamos ha, 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 piada. Quando isso se passa fora do cinema, nos bancos de um avião, e nós estamos ali no banco de avião, nós dizemos, puxa, como é que a pessoa não se dá conta? Ela acha que foi agora que isso aconteceu. Ridículo. Ou essa. Um ladrão chegou à biblioteca e disse, a bolsa ou a vida? A bibliotecária, de 77 anos, fechou seu caderno, olhou para ele e perguntou, mas qual é o autor? Ai. São coisas que, quando acontecem, ficamos surpresos, mas vários de vocês que são professores já viram situações como essa. Ou essa, agora, que parece a mais improvável do mundo. Durante uma entrevista com um universitário, o avaliador perguntou, bem, se você tivesse direito a ter uma conversa com alguém, vivo ou morto, quem seria essa pessoa? O universitário respondeu para ele, o vivo. Em nossas vidas, quantas coletâneas destas coisas nós temos? Quantas? Praticamente todos os dias. O cinema que passa em nossas vidas, muitas vezes, só não ocorre porque você não aceita que essas coisas façam parte da vida. Você diz, não, isso aqui só vai fazer sentido para mim se eu estiver diante de uma tela, ou no cinema, ou na minha casa, comendo pipoca e olhando, e é isso que se passa lá. Aí eu acredito, porque daí eu vejo e diz, isso é coisa de filme. Aqui, se acontece comigo, eu ou não vejo, ou nego, ou faço outra coisa, mas não tem lugar, que não tem espaço na minha vida. E assim muitos deixam essas peculiaridades que são pequenos temperos existenciais fora. É uma pena. Essa história que vem agora, já aviso a vocês, é completamente improvável, mas ela tem uma lição, ok? E vamos ver então. Um homem de idade escreve para seu filho único, o Buba, que está na cadeia. E esse homem de idade avançada escreve, querido Buba, estou me sentindo muito mal, porque este ano eu não vou conseguir plantar as minhas batatas, Buba. Estou muito velho para cavar a horta. Seria tão bom, Buba, se você estivesse aqui. Eu sei que você faria tudo isso por seu velho pai. Com amor, papai. E mandou a carta. Uma semana depois, o fazendeiro recebe a seguinte carta de seu filho, Buba. Papai, não cave a horta. Foi lá que eu enterrei os corpos. Com amor, Buba. Meu Deus do céu, por que o menino fez uma coisa dessas, não é, gente? Papai, não cave a horta. No dia seguinte, agentes do FBI invadem a propriedade e escavam o terreno todo. Não encontraram nenhum corpo. Pediram mil desculpas ao velho e foram embora. Pouco tempo depois, o fazendeiro recebe outra carta. Papai, agora plante as batatas. Foi o melhor que eu pude fazer nas atuais circunstâncias. Com amor, Buba. Se acham que isso só vai acontecer no cinema, esqueçam. Há muitos exemplos. Claro que aqui é uma caricatura, não é? Mas há muitos exemplos de situações não caricaturais. De pessoas que fazem imita da vida esses elementos, que conversam esses elementos. A Lupita lembra que aí no México, na linda Universidade de Monterrey, uma das mais lindas universidades aqui da América Latina, o texto que eu trabalhei foi sobre a menina, a Anne Frank. A Anne Frank era uma pessoa que conseguiu se manter viva, entre outras coisas, por fazer essa conversação entre vida e cinema, que no caso dela era vida e literatura. Foi a maneira que essa garota encontrou. Ela misturou de tal forma esses elementos que, se nós parássemos e disséssemos a ela o que é vida, o que é literatura, ela provavelmente, em muitas questões ali, teria dificuldade de responder. Pessoas como Spielberg, na nossa época, como Akira Kurosawa, que vimos na última aula, Fellini, Ford Coppola e muitos outros cineastas, eles fazem essas conversações ao natural. Eles estão sentados. Fellini fazia isso. Fellini, ele se confundia. Para quem lembra da aula que nós tivemos sobre ele, que eu li vários relatos autobiográficos, o Fellini se atrapalhava. Se você dissesse para ele, tá, mas aqui nós estamos tomando café, isso não é filme, viu, Fellini? Ele talvez tivesse que então prestar atenção, porque para ele, muitas vezes, a maior parte do cinema acontecia ali, tomando café com quem ele amava. A esposa dele brincava com ele. Ah, eu nunca sei quando ele está falando a verdade ou quando ele é sério ou é brinquedo. Ele me confunde, acho que ele mesmo já não sabe. A própria esposa dele dizia isso. Existem maneiras de fazermos isso de modo producente. E é o que se recomenda em filosofia clínica. Se você vai fazer essas conversações, faça com responsabilidade, com ética. Você é responsável. É um compromisso seu com a vida. Não pode ser feito de qualquer maneira. Não é brincando com coisas que não admitem certas brincadeiras. Então, mas vocês aprendem como fazer isso. Você pode perguntar para uma pessoa, um amigo, o que você faria no lugar daquela pessoa no cinema? Ou você concordou com tal argumento? Para a sua vida isso serviria? Muitas pessoas fazem pontes, conectivos, trânsitos. É uma tristeza certos filmes que colocam, sobretudo quando populações inteiras precisam estar em quarentena, poderiam colocar filmes edificantes, importantes, educativos para muitas pessoas. Ainda bem que há uma série de canais hoje em dia, não é, para aquela população que tem acesso. Infelizmente vivemos num país de contrastes infinitos e uma gama muito grande da nossa população não tem. Mas aqueles que têm acesso e podem transitar por esses mundos, façam esses trânsitos. Façam com responsabilidade. Há documentários belíssimos. Olhem, esses dias eu tinha atendido o meu último partilhante, já era mais da meia-noite quando eu fui dormir. E aí minha esposa acordou e perguntou se eu queria um chá. E eu folhei os canais de televisão enquanto eu tomava o chá e vi, se eu não me engano, um canal aqui nacional, um programa mostrando os faróis brasileiros. Eu peguei na parte, já quase ao final, quando mostrava um farol no Rio de Janeiro, em Ilha Rasa, belíssimo, belíssimo farol. Uma construção em estilo colonial, muito bonito, e uma embarcação passando e um jovem dizendo assim que quando ele chegava, ele dizia, puxa, para um navegador, quando chega no lugar e se depara com um farol, ele disse, é uma segurança, é como um cartão de boas-vindas, alguém nos dizendo, seja bem-vindo. Esse farol fica a 10 quilômetros das costas do Rio de Janeiro, e é lindo, é um verdadeiro cartão postal. Ora, se vamos ficar em quarentena E se temos acesso a esses portais existenciais de grande profundidade e beleza, que nos enriquecem, que vão fazer com que depois da quarentena possamos partilhar tudo isso, não é? É uma oportunidade muito bonita que temos nos nossos estudos. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos hoje aqui.